sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Pauta da 29ª sessão ordinária, no dia 18 de setembro de 2023. Expediente, leitura do Salmo 66 pelo vereador Neto.
A salvação destinada a toda a terra. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe, para que conheçam a terra com seus caminhos em todas as nações de sua formação. Que os povos nos louvam, ó Deus, que todos os povos se glorifiquem. Alegrem-se e executem as nações. Por enquanto, com equidade, regem os povos de Deus, a nossa nação.
Inscrição em livro do convido vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Alexandre.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Pelo senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Pelo senhor presidente.
Convido o nosso secretário dessa casa, o senhor Eloir. Convido o vice-presidente dessa casa, o senhor César.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior, debate.
Peço que se presidente.
Votação, os favoráveis assentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 016/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre
a revisão do PPA, Plano
Plurianual para 2023-2025 do município de Piranga do Norte e de outras providências.
Venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 016 de 30 de agosto de 2023. A apreciação e votação. Sem mais para o momento, acerto de dever cumprido, aproveito a oportunidade para prestar voto de consideração e apreço a Vossa Excelência.
Municipal, bem como reafirmar a inteira disposição para quaisquer esclarecimento que se façam necessários.
Apresentação do projeto de lei número 019/2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização o Poder Executivo Municipal abre crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2023, destinando a execução dos projetos culturais oriundo da Lei Paulo Gustavo e das outras providências.
Excelentíssimo senhor presidente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 019 de 5 de setembro de 2023 para apreciação e votação. Sem mais para o momento e certo do dever cumprido, aproveito a oportunidade para prestar votos de consideração e apreço a Vossa Excelência e demais vereadores desse Poder Legislativo Municipal, bem como reafirmar a inteira disposição para qualquer esclarecimento que se façam necessários.
Leitura das correspondências.
Senhor Presidente, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, Delegados de Mato Grosso, AGER Mato Grosso, tem a honra de convidá-lo para audiência pública da ouvidoria que será realizada em Sinop, Mato Grosso, no dia 14/11/2023, terça-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal de Sinop, localizada na Avenida Figueiras, número 1835, setor comercial Sinop, Mato Grosso. Nessa direção, entendemos este convite a todos os ilustres vereadores dessa respectiva Câmara Municipal e solicitamos vossos valorosos prestígios no sentido de cientificá-los. Oportunidade para que a AGER de Mato Grosso, que tem competência para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso, possa esclarecer a população sobre seus direitos, tirar dúvidas, divulgar serviços, objetivando principalmente a garantia de prestação adequada de serviços e assegurando equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade. A GER Mato Grosso quer ouvir a sociedade sobre os serviços públicos que estão entre as suas competências, tais como saneamento, rodovias, portos, hidrovias, travessias, balsas, energia elétrica, transportes, ônibus, distribuição de gás, canalizado e ferrovia. Estão sendo convidados para estarem conosco na supremencionada audiência pública, os representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como também representantes dos usuários de serviços, empresas delegatórias. Serviços públicos e a população em geral dos municípios de Sinop, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itaiangá, Itaúba, Marcelândia, Nova Maringá, Novo Biratã, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Santa Carmen, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro, Tabaporã, Tapurá, União do Sul e Vera. Com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas, o evento oportunizar a participação virtual através do link da internet, tornando assim a reunião híbrida, possibilitando que as pessoas colaborem com o resultado sem terem que sair de seus municípios nem custear despesas de locomoção. Certos que poderemos somar esforços de maneira transversal em benefício da população, contamos com vossa ilustre presença e colocamos nós à disposição para eventual esclarecimento através dos fones 3618-6161.
Apresentação e das indicações.
Indicação número 123/2023, autor Fábio César Tavares. Indicação de número 124/2023, autor Fábio César Tavares. Indicação de número 125/2023, autor Fábio César Tavares.
Palavra conforme inscrição e livre, eu convido o vereador Fábio.
Queria aqui cumprimentar os novos vereadores, vereadoras, servidores dessa casa e os que nos acompanham aí via Facebook. Só queria dizer aqui um pouco sobre a nossa estada em Cuiabá na semana passada, o vereador Neto, falando hoje aqui na realidade pela minha imagem pública, né? Uma situação, dúvidas que tinham, eu falo minha imagem pública, mas também a dos novos vereadores todos ali em relação. Dúvidas que tínhamos aí, fomos lá questionar advogados entendidos, renomados, digo eu, Tribunal de Contas, em relação a uma situação interna nossa aqui. Não vou ler o parecer, tenho ele em mãos, caso os nobres queiram, né? Ele pode ser apreciado por todos ali. Mas, enfim, em resumo, tudo dentro das normas, tudo tranquilo, legitimidade. Então, assim, eu estou falando em nome da minha imagem pública, porque dizer, talvez, vereador, vereadores, isso pode trazer danos irreparáveis à nossa situação, infelizmente. Porém, para a gente não gerar dúvidas, desconforto algum, fui lá, vereador Neto, Neto também ouviu, viu, uma segunda dúvida, uma segunda opinião também em relação, ouviu e trouxemos ela, e eu tenho ela hoje em mãos, um parecer, e pode ser feito também através dos nobres vereadores ali. Uma outra situação, seguindo a nossa estada lá, nós tivemos com a Luciana Copete falando sobre o SINCAR, né? A gente levou demandas daqui do município, pessoas que nos procuraram, e a gente esteve lá, entendeu? Não é um mal entendido, não é isso, não é aquilo, está se apertando o cerco, vamos lá. A realidade é essa. Eles estão fazendo, eles estão impondo, eles estão colocando, mas não vejo que vai ser diferente da maneira qual eles criaram, Rogério. Tem que dar sequência de acordo com aquilo lá, infelizmente. Esperneie e grite ou não concorde, né? Até que não se defina uma outra maneira, é a maneira atual que está sendo, infelizmente. Só que nós tivemos uma aula durante uma hora e meia, né, Neto? Uma hora e meia, aquela cidadã, ela passou informações que eu lidei com isso durante boa parte de um tempo passado aí, e não sabia um terço daquilo. Enfim, um bom aprendizado. Mas dizer assim, tivemos esse dia um programa, o SINCAR em Campo, em Sorriso, com uma baixa adesão, diria mínima adesão. Tivemos nessa Casa de Leis, aqui, uma vez, mais ou menos em um pré, SINCAR em Campo, mínima adesão. Então, assim, eles estão indo até o produtor, indo até o problema. Só que, quando vem, infelizmente, não está sendo acreditado. E quem tem o poder da caneta? Quem tem a caneta pesada? Quem vai resolver? Eles. Mas o agricultor tem que se mostrar interessado para ir lá. Infelizmente, queira ou não, eu estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, ó, a SEMA está certa, o governo está certo, quem está certo, quem está errado, não estou defendendo o agricultor, não estou colocando o agricultor na ponta da espada. Mas nós vimos lá que talvez está faltando, tem 140 e poucos mil processos, vereador Alexandre, lá para serem avaliados, que alguns deles é simplesmente o endereço do cidadão. Uma foto 3x4 do requerente. Como tem também uma coluna pesada lá de outras que tem que fazer, implantação, tem que resolver muita coisa. Porém, tem muitos CAR que eles vão ser suspensos. Vão ser suspensos, não é sobre ameaça, mas é o tempo que vai correr, isso aí vai acontecer, para a pessoa poder ir atrás. Eles vão usar essa ferramenta. Eles estão dizendo no SINCAR em Campo que eles vão usar essa ferramenta no momento propício. E daqui a pouco vai começar a suspender, Rogério, esses CAR, vai começar a atrapalhar, vão ser, as APF vão começar a ser travada. Eles vão fazer com que o agricultor vá lá, porque eles não conseguem ir em todos os agricultores. Estou deixando uma dica, uma sugestão. Quem tem o problema com o CAR, sem CAR, tente resolver. Uma coisa que estava acontecendo muito lá em relação à situação é que o engenheiro florestal, ele coloca no cadastro como engenheiro florestal o CPF dele, o nome dele, telefone dele, e-mail dele. E no do agricultor, Jaci, a mesma coisa. Nome dele, CPF dele, e-mail dele. Para quem que vem a informação? Só vem para o engenheiro. Não estou aqui criticando o engenheiro, mas vem só para ele. O agricultor muitas das vezes só vê o ferro entrar depois que já aconteceu. Ele não teve acesso, ele não teve notícia, ele não teve uma correspondência.
Momento, vereador. Mas agora eles não estão mais podendo incluir os dados deles. Quando eles vão fazer essa atualização no CAR, é obrigatório que o produtor informe o e-mail dele e os dados dele. Pelo menos os últimos foram dessa forma. Eles não estão mais podendo colocar os dados deles, porque tem que comprovar agora que o e-mail é do produtor.
Exatamente. Exato.
Se o Fábio me permite, é um assunto até polêmico, se a gente for entrar mais a fundo, mas eu me recordo que quando eles lançaram, então existe falha, eu acredito, dos dois lados. Porém, quando eles lançaram que existiria a possibilidade, não existia, não, começou a se fazer CAR, a própria SEMA lançou que o próprio produtor podia fazer, lançou um aplicativinho que ele podia fazer lá na casa dele. não precisava nem de um profissional. Então, eles criaram o problema que hoje está aí. Então, quer dizer, eu acho que eles precisariam de responsabilidade deles começar a se organizar com audiência pública, porque cada município, e não adianta querer colocar Ipiranga do Norte como Itaiangá, Ipiranga do Norte como uma cidade lá no Paraná. Cada um tem que viver a sua realidade e ser discutido a realidade de cada município, de cada estado, porque senão nós não vamos resolver o problema de CAR. Eu viajei no Paraná, tem empresas que instalou dentro do rio. Ele chega no rio, ele pula do outro lado, é o estacionamento deles. Por que que lá no Paraná pode e aqui no Mato Grosso não pode? Então, enquanto nós estivermos querendo colocar tudo só num balaio, nós vamos continuar penando. Infelizmente, os nossos produtores também vão continuar penando via financiamento, que é o que mais trava hoje o produtor.
Rogério, eu acho que, mediante, seguindo esse raciocínio, que também assumem a responsabilidade, porque foi tocado nesse assunto, de que começou-se errado. Parece que tem essa sensibilidade por parte deles em entender e interpretar essa situação. Notei isso, não sei se foi a opinião do Neto também em relação, mas eu vi. Só que eles estão criando, eles em si, como eles criaram essa ferramenta SINCAR, que foi a Famato, que acampou e ajeitou e organizou e estão juntos. Quando eles colocaram essa ferramenta em jogo, era mais ou menos para, entendeu, para cobrir esse tipo de situação. Então eles estão indo e estão tentando mobilizar situações para tentar repassar. Então lá tem um problema, o extremo e o mínimo. Como a vereadora acabei de comentar, que tem o profissional que estava, não estou dizendo que ele estava errado, ele preenchia do jeito que ele achava que tinha que preencher. Hoje o sistema não aceita. Porque o cara vai lá, ele quer quebrar tudo. Ele xinga, ele grita, por que que eu estou assim? Aí a hora que você vai no relatório do cara lá, tem as pendências, as situações e tal, não chegou para o agricultor, não chegou para o proprietário. Muitas das vezes isso aí é o quê? Comércio. Perdão da palavra dizer, eu vou alimentar esse problema até que eu consiga, não preciso resolver. É isso? Só que eu vejo assim, vou ser sincero, e vou usar um exemplo até que a secretária nos passou. Se o problema é dentro da tua casa, você vai terceirizar para a Tata que limpa? Para a empregada, para alguém? Não. O problema é seu. O problema é do agricultor. Só que vou voltar e vou dizer isso. Tem coisas simples, presidente. Ela falou assim, ó, Fábio, Neto, talvez uma foto 3x4 é a pendência que tem e está travando. Então tem do extremo ao simples. Por que que eles querem que o agricultor vá até o problema? Para poder resolver isso. Então eles lançaram. Conforme eles lançaram esse programa, que eu também não tinha dado atenção alguma sobre, hoje eu estou aqui fazendo, não é propaganda, mas dizendo e tentando fazer com que entendam, né? Também errei, Jaci, em achar que era uma simples coisa. Depois que fui lá e entendi, estou hoje aqui. E peço que vocês façam a mesma coisa. Quem tem problema assim, CAR, alguma coisa da sua propriedade, vá atrás. Não é o bicho de sete cabeças resolver. Entendeu? Talvez ele está sendo visto como um problema muito sério. Mas talvez não. Entendeu? Não seja tanto quanto para resolver, né? Então, assim, mas eu falo assim, vai começar a travar as APF, vai começar a travar, vai começar a parar, e é onde o agricultor vai berrar. Então, assim, infelizmente ele vai ter que tomar atitude, ele vai ter que ir lá, ele vai ter que tentar, porque nós achar o culpado, quem começou errado ou não, não vai resolver nada. Eles simplesmente vão travar essa situação e infelizmente vai sobrar para o agricultor aqui na ponta. É muito processo que está lá para ser analisado e não está rodando. Entendeu? Falta disso, falta aquilo. Abriu umas telas dizendo assim, ó, esse aqui, falta isso, falta aquilo. Mas a gente vai lendo lá, talvez o endereço residencial. Ô Fábio, mas isso vai travar uma PF? Infelizmente. Então, assim, o negócio é sério. Então, se vocês puderem começar a divulgar, a fazer, estendo um convite, 2 de outubro, Neto? 2 de outubro, né? Tem Diamantino, vai ter um bate-papo, mesma forma que foi feito em Sorriso, vai explicar, vai resolver, vai tentar, né? Leva uma equipe lá para poder passar essas informações. Queria aqui só deixar só um parabéns ao CTG Herança Nativa, né? Tiver um almoço ali, um costelão. Bom, né, vereador Jaci? Bom e bom. Parabéns aí, então, aos organizadores ali pelo evento. Novamente, um prato que já se diz, como os outros, consagrado. E toda a vida o povo ali é ordeiro, capricha, então foi um domingo de lazer muito importante e interessante, além de bom. Seria isso aí, senhor presidente.
Só para encerrar, o Fábio, e o Neto tem contato com a secretaria, poderia pedir para eles, porque a autorização provisória de funcionamento é a APF, autorização provisória de funcionamento. Eu não tenho conhecimento, mas de repente poderia buscar informação com ela, se existe uma finalizada. Porque assim, existe autorização provisória de funcionamento. Se esse CAR está sendo levado tão a sério via SEMA, é impossível que no estado do Mato Grosso não teve um profissional que conseguiu finalizar uma corretamente da forma que eles queriam, gostariam. E a partir de ser provisória, que ela passa a ser o certificado do produtor, aonde eles querem chegar. Então, poderia deixar essa pergunta para ela. Se no estado do Mato Grosso já existe um finalizado, é impossível que não exista um profissional no Mato Grosso que conseguiu finalizar um CAR desse. Convido o vereador Celso.
Quero aqui, senhor presidente, comentar os novos vereadores, vereadora, funcionário dessa casa aqui, pessoal que nos acompanha via Facebook, meu muito bom dia. Presidente, minha fala aqui é bem breve, né? Hoje estaria aqui mais para agradecer. A gente sabe que, sabemos que as coisas não é bem assim como imaginar, mas graças a Deus está fluindo o nosso município. Ainda tem muitas coisas para acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Muitas obras em andamento, outras quase concluindo, né? E a grande ansiedade da nossa população se chama habitação. É um sonho da nossa população. Semana passada o vereador César, mais o prefeito, esteve em Cuiabá. César, acredito que deve ter melhores informações sobre isso. Eu só perguntei para o prefeito como é que foi lá, ele falou que foi bom, não entrou em detalhes, mas eu espero que em breve possa vir notícias boas e que esse tão sonhado projeto aí possa virar realidade para a nossa população, né? Queria aqui também parabenizar nossos atletas que estiveram em Cuiabá esse final de semana aí, Eva, Vitória e Camille. A Vitória foi campeã nos 1000 metros, tanto com livre como com obstáculo. A atleta Eva, que é minha filha, ficou em segundo lugar nos 1000 metros, e a Camila em quarto lugar nos 75 metros. Queria agradecer aqui o Clube Asa de Sorriso, com parceria com o Estúdio Fengs. Agradecer o professor Odilei, trabalho maravilhoso aí. O esporte é uma inclusão social, onde tira nossos adolescentes de foco de muita coisa ruim e através do esporte consegue chegar em lugares imagináveis. Eu falo isso em relação porque eu tenho minha filha que participa e com certeza ela não frequentaria tantos lugares especiais como ela já tem andado aí. Tem previsto para dia 12 de outubro estar participando aí de um campeonato aí em Aracaju. Isso é gratificante. Obrigado aí. Também gostaria aqui de falar para nossos munícipes, não todos, mas tem alguns que falam pelos cotovelos, não sabe nem o que fala, não acompanha nada, não vem na casa de lei e abre a boca para falar o que bem imagina. Não é porque são pessoas públicas que nós temos que ouvir tudo que a pessoa quer falar, não, tem que respeitar também as pessoas, né? Cidadão aí que acha que tem potencial, que é capaz de resolver as coisas tudo, coloque seu nome à disposição. Se você acha que você tem tanto princípio, tantos valores, que é tanto cara assim, o cara entra na eleição e me faz 20 votos, 30 votos. Ué, não estou aqui desmerecendo ninguém, nem querendo ser melhor do que ninguém. Mas se o cara acha que ele é tão bom da boca assim, que ele é tão exemplo para a sociedade, por que não vai tão longe, né? Ano que vem tem eleição aí. Põe seu nome de novo. Vê se você, já que você é tão bom, tão espelho aí, de repente dá certo. Se der certo, eu desejo sucesso que você consiga resolver. Não só falar, né? Muito obrigado. Ney, se você estiver ouvindo, é para você. É Ney o nome do cara que tanto fala aqui. Não tem segredo, não.
Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia aos colegas vereadores, aos servidores dessa Casa de Leis e a quem nos acompanha pelo Facebook. Estamos aqui numa semana que se inicia, mais uma semana de trabalho. Parabenizamos também ao CTG Herança Nativa pela maravilhosa festa do costelão, tradicional costelão da Semana Farroupilha. No dia 20, nós comemoramos o Dia do Gaúcho e é comemorado em grande estilo durante toda essa semana, onde eles fazem uma maravilhosa festa. Parabéns a todos, em especial a invernada artística do CTG Herança Nativa. Aquelas crianças estão dançando lindamente, maravilhosamente. No último sábado passado, teve uma apresentação deles, onde foi escolhidos as prendas, os peões, representando a invernada. No mês que vem, vai ter a invernada em Sorriso. E eles vão estar indo representar o município e o CTG em Sorriso. Na vez que eles foram em Querência, começo desse ano, do nosso estado, eles ficaram em quinto lugar. Então, eles estão dançando muito bem. E isso é um dos projetos que está se decorrendo com a emenda impositiva que eu destinei para o CTG no ano passado. E eu fico feliz de ver esse projeto em andamento. Assim como agora o CTG também está finalizando o projeto para receber o recurso de R$200 mil do deputado Chuchu Dalmolin, que ele destinou esse ano para eles receber, e eles estão fazendo esse projeto aí para inclusive beneficiar as crianças e as crianças não precisarem pagar mais mensalidade, que é o que estava acontecendo. Com o recurso que eu destinei, eles ficaram um bom período sem precisar pagar mensalidade e agora eles tiveram que voltar a pagar mensalidade porque aquele recurso acabou. E assim que eles tiverem o recurso novamente do deputado Chuchu, do governo do estado, eles não vão mais pagar mensalidade de novo por um bom período aí. Então, isso nós estamos trabalhando com as crianças. Então, isso eles estão trabalhando com as crianças do nosso município. Também gostaria de falar aqui sobre uma reclamação que nós tivemos na ouvidoria sobre quebra-molas na Avenida Poços de Calda. Nós já tivemos várias cobranças, falado com o prefeito, ele fala que vai executar, tem aquela obra de toda a tubulação que eles já estão colocando lá, a duplicação daquela avenida, mas a gente precisa de algo mais imediato. Antes que venha acontecer algum acidente com as carretas que frequentam, é um volume muito grande de carretas lá, e os moradores daquela região, eles têm as filmagens, eles têm as comprovações dos veículos que passam lá causando esses perigos, tanto para a população, quanto para quem caminha lá de acontecer algum acidente. Além disso, gostaria de deixar aqui uma mensagem ao nosso Rivadal Vichaminski, que foi o nosso homenageado no começo desse mês aqui. Ele recebeu o título de cidadão honorário piranguense. E nesse último sábado ele veio a falecer. Então deixo meus sentimentos, um abraço de força, de carinho, compreensão a toda a família que esteve lutando e cuidando dele nesse momento de doença que ele estava passando. Foi um momento bem difícil, a visita que nós tivemos lá em Lucas também visitando ele foi algo assim que doeu para a gente muito e a forma que nós tivemos foi um agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho que ele fez para o nosso município e para a região também, tudo que ele beneficiou o nosso estado. Muito obrigado Que Deus o acompanhe sempre, esteja na morada eterna. E um abraço à família.
Convido o vereador Neto.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Em tribuna, gostaria de comentar sobre uma das reclamações, direito do povo de reclamar, ouvidoria. Morador da Poço de Caldas, sobre todas as reclamações, eu vou ler um pedacinho que envolve nós, representantes do povo. Peço aos vereadores e aos responsáveis que tomem providências urgentes com relação à situação. Poço de Caldas. No primeiro ano de gestão, naquela Poço de Caldas, eu lembro que eu apresentei quebra-molas e houve inúmeras reclamações. Mas contia a velocidade dos veículos. Em consequência, um trágico sinistro aconteceu ali. Viemos a perder a vida de um amigo. E foram retirados quebra-molas. Agora, o alto fluxo de caminhões e carros incomodam a população. E nós tivemos uma corajosa cidadã ali reclamando e registrando nas ouvidorias, reivindicando os seus direitos. Dai a César o que é de César. Tenho informações que a nossa gestão já se prontificou em realizar a reforma ali e colocar a contenção de veículos, os possíveis quebra-molas. Então, para informação, logo será resolvido os problemas. O mesmo, eu acredito, não sei se vieram reclamar vocês, reclamavam porque não tinham asfalto em frente aos armazéns. Tem asfalto agora em frente aos armazéns. As minhas reclamações vêm todos os dias. Estamos no início das chuvas, todo mundo sabe e é ciente que daqui a pouco começa a chover e vai ter que ter os meio-fios e a contenção e a vazão de água, porque senão aquilo ali vai virar um lamaçal. Tenho informações que logo será realizado esses meios fios e a vazão de água. Que assim seja. Esse final de semana, eu tive o privilégio e a satisfação de, eu como vereador, andar nas estradas do município. Assim como todos os vereadores aqui fazem, e eles estão prova. Nossas estradas estão boas. Espero que todas elas aguentem toda a passagem da chuva para que no outro ano comecem a refazê-las todas novamente. Tive eu e um vereador mirim, me acompanhou, e realmente estão bonitas as estradas. E aquelas que não visitamos e que necessitam de alguma reforma, faça como o outro representante aqui, o outro morador de Ipiranga, reclame, vá na ouvidoria. Porque é assim que funciona a política. Nós somos eleitos, mas se a pessoa não trazer os problemas para nós, fica difícil da gente resolver. Tive também inúmeras visitas e paradas na cidade de eleitores me questionando sobre a reforma da praça. Eu simplesmente me referi e direcionei da seguinte forma. Mais que a gente não queira, é o nosso cartão postal da cidade hoje, a praça. Então, se a reforma está sendo realizada, o que nós precisamos é que fique a mais bela, bonita. Isso não significa que eu concordo plenamente. Uma das questões foi a retirada das árvores. Fiquei extremamente chateado. Mas tudo bem. A questão é, moradores me perguntam, aonde estão as pedras que estão retiradas ali? Gravei o vídeo e mostrei. Está atrás do barracão de obras. Para que vai ser usado? Provavelmente é patrimônio público e vai ser usado em algum outro patrimônio público. Só um momento. Os moradores questionam. Vamos aguardar a obra ser entrega e depois nós veremos se houve melhor ou não. Vereador Fábio, esteve nessa tribuna e eu vou esclarecer qual foi a nossa visita ao Tribunal de Contas, assim como eu estive com o presidente também lá. Simples. Ser político é difícil. Se faz, é culpado. Se não faz, é culpado. Se senta, é culpado. Se fica em pé, é culpado. Então, o que nós mais precisamos quando estamos no estado de ser político é preservar a imagem política. Fomos ao Tribunal de Contas? Fomos. Esclarecer assuntos com o nosso advogado da UCEMAT, renomado, de muito conhecimento, Dr. Michael, juntamente com o Ed, do Tribunal de Contas. A Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte está de extrema excelência, tanto na gestão como financeira. É isso que a gente precisa mostrar para a sociedade. Nós não devemos nada. Nós estamos 100% corretos. É isso que a população tem que saber. Vereador Celso, sobre a habitação. Ipiranga, mais uma vez sobre a mesma tecla. Assim como me cobra, deve cobrar todos os outros vereadores. Com tantas obras em andamento do nosso município, por que não habitação? Eu não vou entrar em assunto profundo, mas o município tem condição. Já passou nessa Câmara e basta a gestão iniciar as obras das benditas casas populares. Estamos todos a favor. Vereadores, o que Ipiranga precisa? Habitação. É só isso? Não, mas isso é fundamental. Obrigado.
Convido o vereador César.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora. Bom dia, vereadores. Na última segunda-feira, estive junto com o prefeito municipal até Cuiabá, na quarta-feira retornamos e na quinta-feira prestei conta para o presidente da nossa viagem, agora prestar conta para a sociedade, né? Nós estivemos com a deputada Janaína, estivemos lá com o vice-governador Piveta, fazendo algumas solicitações, e uma solicitação seria sobre o restante do micro revestimento para a cidade, que faltam 40% ainda para ser finalizado, onde o vice-governador pediu para o prefeito fazer o orçamento e mandar para ele. Um orçamento aí previsto aí em torno de R$1.800.000 aí para concluir esse micro revestimento. Também foi pedido uma retroescavadeira grande para a Secretaria de Obras, e fomos atendidos. Essa retroescavadeira vai vir para o município aí, que já está, a última aí já está com 4, 5 anos de uso, e vai vir mais uma retroescavadeira. Também tivemos na Sinfra com o Marcelo Padeiro, onde o prefeito solicitou 3 km de asfalto aí no fundo da rua Arinos até lá em cima no armazém do Jacó, que sentido Itaiangá, onde o secretário de infraestrutura pediu para o prefeito fazer o projeto e mandar para lá. Então, provavelmente, esse ano, o ano que vem aí, nós vamos ser agraciados aí com mais esses 3 km de asfalto aí para nossa cidade. Também o prefeito solicitou uma ajuda com ele, a reforma da ponte do Rio Branco, Fábio. Aquela ponte da 491, onde vai sair a ponte de concreto, mas até concluir aquela ponte de concreto, vai ser feita a reforma da de madeira para dar condições de tráfego lá naquela região lá em cima. Fábio, quinta-feira o prefeito assinou o convênio da 484. Então agora, bola para frente aí, e mais uma obra aí que vai sair do papel, graças a Deus. o ano que vem aí espero que esteja tudo concluído, né? Também agradecer ao prefeito pelo asfalto das chácaras, onde deu um comentário essa semana aí, teve gente que fala que é o pai da criança aí, mas quem fez três indicações até agora em 2021, 2022 e 2023 para que acontecesse aquela pavimentação ali, fui eu. Então agradeço ao prefeito, Secretaria de Obras, todo o pessoal aí empenhado aí para que essa obra aí saísse do papel. Na Poços de Caldas também está licitado aqueles quebra-mola, bem como os meio-fios aí em cima do armazém. Então é só questão de tempo. Eu estive falando com o prefeito na sexta-feira e ele falou para o cara para ele vir com mais brevidade possível para atender essas demandas aí. E no mais, acho que seria isso. A população aí está de parabéns. O prefeito economizou recursos aí em 2021 até 2022 e fez um caixa aí agora 2023 aí, muitas obras aí, a cidade aí é um canteiro de obras. E mais agradecer aí ao prefeito e à nossa população que entenda essas, dá um pouco de tumulto, dá, mas essas obras aí até o final do ano muitas serão entregues aí à população. Muito obrigado.
Passo a presidência. Bom dia, colegas vereadores, vereadora, servidores dessa Casa de Lei, perdão, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Estou sem nenhum lembrete, sem nenhum documento em mãos, pela fala do nosso vereador Neto, fez com que eu viesse nessa tribuna, aonde a gente está procurando fazer uma gestão transparente para a população de Ipiranga do Norte. E alguns dias atrás, essa presidência foi notificada de algumas situações que eu não vou entrar em detalhes agora, e a gente achou por bem então correr atrás de algumas orientações jurídicas para que nós possamos estar calçado e possamos estar com a nossa consciência tranquila. Então, tivemos em Sinop, buscando essas orientações, tivemos até a cidade de Cuiabá, na nossa capital, juntamente com o jurídico dessa Casa de Lei. Então, a gente buscou algumas informações, inclusive documentos embasados, documentos preparados por pessoas que têm bagagem nessa situação, e nós possamos declarar que essa Câmara de Lei está correta com as suas contas, está correto com todas as situações que politicamente lá fora as pessoas querem colocar, querem implantar, querem desmoralizar essa Casa de Lei através de pessoas, como disse o nosso vereador Celso, pessoas que não têm coragem de se colocar à disposição da população para puxar um trabalho ou fazer um trabalho honesto e transparente. Eles ficam lá fora disseminando desordem, disseminando rancores, em vez de se colocar à disposição da população e fazer um bom trabalho. Gostaria de parabenizar todos os vereadores que estão aqui hoje nessa Casa de Lei, que assumem um papel de representante da população de Ipiranga do Norte, por ter reconhecido o nosso trabalho, ter ido buscar junto à fonte a verdadeira informação e hoje estar aqui com consciência, tranquilo, que nós estamos fazendo um bom trabalho. É isso que é o papel do vereador, em vez de ficar atacando pedra, e ajudar a buscar conhecimentos para que nós não ficamos disseminando desordem como foi feito. Estou com mais dois processinhos para ser respondido por essa Casa de Lei, mas eu tenho orgulho de ter a minha consciência tranquila, de ter a minha dignidade, que não é hoje comprada porque eu estou dentro da política, mas sim, isso me acompanha desde os meus primeiros dias de vida. Então é esse trabalho que nós pretendemos entregar à população de Ipiranga no final de 2024. que possa vir denúncias, que possa vir esses documentos fajuto, documentos preparados por pessoas que não têm condições de estar à frente de uma política. Mas nós estamos aqui e essa honra eu quero chegar até final de 2024, se Deus quiser. Obrigado e uma boa semana a todos.
Devolvo a presidência.
Passamos para a ordem do dia. Leitura da indicação número 123/2023.
Indicação número 123/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de construir quebra-molas na rua das Cibibirunas, na primeira quadra saindo da Avenida Rio Branco, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa indicação eu trago ela na casa a pedido do munícipe, moradores daquela localidade ali, que na primeira, saindo da Avenida Rio Branco descendo, ela não tem, realmente ela não tem quebra-mola. E o pessoal costuma fazer uma manobra na contramão ali, que infelizmente não temos acesso a ela pela Avenida Rio Branco, desce ali e nego desce acelerado. Realmente, antes de vir fazer essa indicação, eu estive ali observando e é necessário. Por mais que, vou ser bem sincero, em sua opinião, Fábio motorista, vamos colocar assim, que o quebra-mola interessa, né? Mas assim, eu volto a dizer que aquela longa e velha cobrança do Código Municipal de Trânsito, ela vem acalhar, ela vem somar, ela vem colocar quebra-mola onde há necessidade de tirar os que não precisam. Porque senão daqui a pouco, ou vamos pensar, fazer a moda brasileira, está faltando isso aqui para nós dizer quebra-mola do Norte, não é Ipiranga do Norte, quebra-mola do Norte. Cara, quebra-mola é um trem que, se tivesse educação no trânsito, não tinha que existir, se tivesse consentimento. Para que que tem quebra-mola? Para arrebentar com o carro, quebrar a frente, estragar a mola, fazer isso, fazer aquilo, estourar embuchamento, enfim. Para isso, por que que existe? Infelizmente, pela imprudência do condutor. Que quebra-mola para mim, só por Deus, né? Mas como que não vai fazer, vereador? Você está pedindo? Sim, infelizmente é a maneira qual nós temos de atacar o condutor que desce numa velocidade extrema numa rua onde tem crianças brincando e isso, aquilo. Então, assim, eu digo que se nós formalizar essa história do Código de Trânsito, muita coisa vai mudar. Muita coisa. Aquela velha história, eu fui multado porque eu estava em tal lugar, eu fui multado por causa disso, eu fui feito... Cara, a multa vai continuar. Se você continuar cometendo infração, vai continuar. Não tem como você falar, o vereador vai ajudar, vai fazer. Infelizmente, não existe possibilidade, enfim. Mas assim, o Código de Trânsito ele tem que ser votado, ele tem que ser organizado, ele tem que ser implantado, ele tem que ser copiado. Ele tem que vir para o município e evoluir Ipiranga 20, 30 anos para frente, né? Existe o programa, vereador Jaci, para isso? Evolui, vê onde pode ou não pode, quem vai, quem desce, quem sobe, quem não pode ou pode. Dá condições para isso aí. Mas infelizmente, até que não aconteça isso, nós estamos aqui pedindo quebra-mola. E volto a dizer, o cara que anda dentro de Ipiranga, eu acho que se virasse Ipiranga, quebra-mola do Norte, está bem pertinho. É muita. Mas por quê? Por causa do nosso hábito. O Fábio, quando vai para Sorriso, ele bota cinto de segurança, velho. Ele procura por quê? Porque lá tem a lei, lá tem a situação que corrige, cobra e mete o ferro, multa, organiza. É assim. Por que que nós temos que respeitar as leis de trânsito de Lucas do Rio Verde, de Sorriso, de Cuiabá, para todo lado, e a nossa nós infringir? Então, assim, vamos tentar resolver de uma vez por todas essa situação de quebra-mola, essa situação de via, essa situação de multa, essa situação geral, com simples fato. Criar o Código de Trânsito Municipal, que até a arrecadação vai dar certo, pô.
Fábio, vereador Fábio, eu não vou poder deixar de passar essa situação que eu acho engraçada. Primeiro, nós não somos mais vila, nós somos uma cidade. Todo mundo concorda com isso. Segundo, a imprudência no trânsito pelo condutor não vai parar nunca. Todo mundo só sabe que o condutor só melhora quando o bolso dele dói. Terceiro, a gestão, o governo, tem que ter o compromisso de orientação. Orienta, depois multa. O município já está fazendo muito com a nossa sinalização. Meio-fios, faixa de pedestre, tem inúmeras placas, mas o condutor ainda continua irregular. Então é simples. Código de trânsito, mantém a sinalização, faz a cartilha de orientação, de preferência tem que colocar desenho, viu? Porque tem gente que só aprende vendo desenho. É verdade. É verdade, se você não colocar desenho lá, só leitura, o cara não lê. A não ser se você dá tudo digital pro cara. Apesar que nós estamos no mundo digital hoje, solta na internet aí, muita gente vai assistir o vídeo, né? Se a orientação de Ipiranga do Norte for assídua, contínua, falar assim, ó, você não pode errar mais, melhora. E ainda eu estou para falar que tira o resto dos quebra-mola que tem no nosso município. Só basta cobrar. Tem que cobrar. Aí melhora. Nós somos cidade, nós estamos em crescimento, em desenvolvimento. Tem que orientar.
Eu também quero contribuir dizendo a respeito do radar inteligente. Você já viu, já falar dele? O radar inteligente. O radar inteligente é o seguinte, nós condutores passamos pelo radar aqui, nós passamos 40 por hora, o que rege a lei, 40 por hora. Aí eu acelero, vou para 120, 130, 140 e vou passar no próximo radar. Ficou registrado na hora que eu passei aqui nesse radar aqui, ó. A minha placa ficou registrada. Aí ele calcula, ele vai ter, esse condutor vai ter que passar aqui, nesse próximo radar, daqui uma hora e meia. Se chega, já fica 55 minutos, a multa vem automática. Eu posso passar 5 por hora. Mas o tempo, o hábito não foi compatível pela velocidade que eu andei durante aquela via. Existe o radar inteligente, isso aí... Logicamente que não é o nosso caso, aqui do Ipiranga do Norte, mas teria que pensar em alguma coisa nessa natureza, nesse sentido, para conter um pouco o trânsito do Ipiranga do Norte. Pode falar, secretário.
Vereador, já sei, concordo contigo, mas infelizmente dentro do nosso município e motoristas do nosso município, vereador Valmor, e também de outros municípios que vêm na nossa cidade, principalmente na perimetral ali, é falta de educação no trânsito, realmente. Você vê cada situação dentro do nosso município, aí a polícia militar começa a multar, começa a pressionar, e infelizmente algumas pessoas aí vêm para cima dos vereadores porque a polícia está multando, porque a polícia está cobrando. Né? Então assim, ó, é difícil, mas vai da consciência de cada cidadão também a respeitar pelo menos os munícipes do nosso município aí. Então assim, é complicado. De um lado tem os caminhoneiros reclamando porque a nossa cidade é cheia de quebra-mola. Do outro lado, a população cobrando que se faça quebra-mola porque o pessoal não respeita e anda em alta velocidade. Então, eu acho que a consciência de cada um valeria muito se cada um fizesse principalmente as suas obrigações e quem tem a sua habilitação, quando vai tirar a sua habilitação, ele tem a orientação de como dirigir seu veículo. Mas infelizmente não é assim, a gente sabe que tem momentos que a gente tem que ser coerente e na verdade aí a nossa cidade, como o vereador Fábio falou, tem que estar cheia de quebra-mola por causa de imprudência de alguns motoristas aí.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 124/2023.
Indicação número 124/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao prefeito municipal a necessidade de avaliar a possibilidade de se construir garagem para os ônibus escolares nos fundos da Secretaria de Educação e Escola Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa é uma questão de... A gente vai, são cobranças, às vezes até dos próprios motoristas, e é uma coisa que a gente também avalia. É muito ônibus, é bastante ônibus, o espaço lá debaixo da garagem, de obras, né? Talvez ele, porque ele todo dia Os equipamentos geralmente estão a campo, né? Pouco se usa. Mas colocar todos esses ônibus também dentro de uma situação lá de baixo, junto da garagem, coberta, também vira até pelo posicionamento que está a garagem, né? Fora não diria. Ela está no lugar onde ela deveria estar. O melhor lugar que tem para a Secretaria de Obra é aquele, né? Que é onde fica a máquina, transita a máquina, um lugar afastado, tranquilo, sem perigo, sem cruzar pela cidade. Então, a Secretaria de Obras nossa, ela não tinha lugar melhor para ser instalada que lá. Mas os ônibus, por exemplo, a gente tem... Os ônibus nossos ficam no relento, ficam no céu aberto. E queira ou não queira, a vida útil disso, né? Vai judiando, vai gastando, é sol e chuva, sol escaldante nosso aqui, essa chuva, essa situação. E eu falo que uma garagem de ônibus, vereador Jacir, você vai entender o que eu estou falando, ela não é o bicho sete cabeças para fazer. Custo, né? Eu diria, né? Se fosse fazer um barracão, tudo bem. Mas uma garagem coberta com um zinco, só para defender esse tempo, porque os ônibus ficam um tempo parado. Ou no período da tarde, no período da manhã, ele está ali. Fora a noite, que não temos esse transporte noturno, né? Então, se a gente conseguisse fazer e alocar ele no fundo da secretaria, alguma coisa, um lugar nesse sentido, ou na própria Secretaria de Obras, um lugar que não fosse para amanhã depois tirar. Que eu falo assim, a gente tem um medo de indicar aqui e dizer que a gente otimizar o espaço do fundo da secretaria ali, porque é um espaço físico hoje disponível. Mas talvez amanhã nós teremos, como foi feita agora essa ampliação, 3, 4 salas de aula, no dia de amanhã a gente também tenha que fazer outras ampliações, que vai ser natural. O número de crianças cresce a todo momento, a cidade está se evoluindo, crescendo, que bom que está crescendo, né? Talvez a gente tenha que desmanchar essa garagem. Mas que não seja ali, que seja na secretaria, que seja em algum outro ponto, essa garagem para esses ônibus poder ficar. Porque de um jeito ou outro ele vem envistado, vem tudo, mas é a prefeitura que tem que cuidar, que tem que dar manutenção. Então que acolha esses ônibus aí debaixo de uma garagem.
Vereador Fábio, sou favorável à sua indicação quando se refere à construção de uma garagem para esses ônibus. É de extrema importância, precisamos sim, mas sou contrária a essa indicação onde se refere à construção atrás dessa Secretaria de Educação, dentro do pátio da escola municipal. Já teve algumas conversas que eu tive com o pessoal da educação, da prefeitura, onde eles gostariam de fazer alguns projetos futuros naquela área ali. Até mesmo conseguir um recurso para construir uma piscina, construir banheiros, vestiários, ou quem sabe um ginásio ali para aquela escola, ou mais salas de aula. Então acredito que a indicação ela poderia ser escrita da forma como necessita de construção e de um barracão para esses ônibus, mas sem mencionar esse local, porque eu acredito que esse local, nós devemos utilizar ele e pensar no futuro que nós iremos precisar dele. Então, talvez a Secretaria de Obras tenha espaço lá para construir uma garagem para esses ônibus e está verificando, junto com a Prefeitura, qual que é a viabilidade, qual que é a importância e o que eles pensam em fazer, qual que é o planejamento da Prefeitura hoje.
Vereador Fábio, indicação de muita valia, e tudo que envolve cuidar e manter em estado bom o patrimônio público, sempre será de muita valia. Nós fizemos as indicações aqui nessa mesa de vereadores, mas gostaria de lembrar à população que nós indicamos. E quem executa a obra é o gestor. E eu tenho certeza absoluta que ele tem uma equipe muito capacitada e preparada para tomar a decisão onde vai ser feita essas obras. Tá? Mas eu gostaria de defender que a indicação é de punho muito maravilhoso. Porque você mostra, e dentro dessa casa de leis, todos nós estamos interessados em proteger e cuidar o patrimônio público.
Concordo também com a indicação, apoio ela, mas vou em encontro com a sugestão da vereadora Alexandra para que essa garagem aí seja feita lá atrás, lá no Parque de Obras, até então, porque a manutenção dos ônibus e e abastecimento deles são todos feitos na Secretaria de Obras. Então, talvez lá seria o local mais adequado para construir, fazer um baracão aí para deixar esses ônibus no coberto. Isso aí, sem dúvida, é chuva, é sol, isso resseca a borracha de vidros, é ar-condicionado que está se desgastando. Então, acho necessário também essa construção dessa garagem para os ônibus.
Só a formulação dela, você estava ali todo mundo para assinar e ver e sugerir. É o que eu acabei de falar. Talvez ela ali, né, não seja ali o lugar apropriado, como talvez amanhã depois tenha que fazer e tirar. Por mais que eu veja essa garagem com custo baixo em relação à situação e o que ela traz de resultado na economia, de um monte de situações agregadas ali, só pediria então para nossa assistente ali reformular ela, a gente assina novamente e envia. O que a gente precisa é da garagem. Como o Neto falou, o local a ser definido, está o prefeito, está o executivo, está o pessoal deles que podem tomar a melhor atitude. Mas se a gente tirar esses ônibus do relento ali, eu creio que a vida útil deles aqui dentro do município vai ser bem maior.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 125/2023.
Indicação número 125/2023. Autor Fábio César Tavares. Indica ao prefeito municipal a necessidade de fazer um convênio com o Instituto Lyons de Visão para prestação de serviços de suma importância à população de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Essa indicação aí do Instituto é em relação a... Nas andanças nossas, para cima e para baixo, aí você escuta que alguns municípios têm essa parceria. Talvez município, talvez consórcio, talvez alguma situação. Tem município de Sorriso que ele tem esse repasse. O que era a ideia? A ideia é fazer uma parceria, entendeu? Através desse instituto, através dessa representatividade. Inclusive temos no município essa fundação, para a gente poder tentar, de maneira econômica, ter acesso aos serviços por eles prestados. Porque assim, a gente validando o que tem de custos um pelo outro ali, é grande o diferencial ser atendido através dele. E o município, você acha que Sorriso pode... Ele repasse direto, talvez Ipiranga, ou reformular ou ajeitar, também possa fazer esse repasse direto. Talvez não fazer através do que está sendo feito hoje. Não estou dizendo que hoje está errado, mas talvez hoje a gente está comprando esse serviço, essas situações, de uma maneira que, se a gente tivesse com o Instituto, com o repasse direto, muito maiores benefícios. Então, assim, a exemplo, né? De outros municípios, a gente pode ir lá ver como é que é o contrato, como é que é a adesão, mas conversando com pessoas nessas andanças nossas ali, em relação, tem muita coisa que eles resolvem por ali, e o preço realmente bem diferente. Então, assim, seria só uma sugestão, entendeu? Para a gente poder ter mais acessibilidade, não simples um óculos que seja, uma catarata, alguma coisa, mas assim, presidente, tem consultas, tem serviços prestados ali de valores financeiros muito, muito aquém, um exemplo, do que é praticado hoje aí, talvez um serviço que a gente tenha que comprar ele pela secretaria ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo que fazer essa parceria através do Instituto, eu acredito que a gente vai ter benefícios em relação à área aí.
Excelente indicação, vereador, também sou favorável, até mesmo para ver a legalidade disso, para até nós, com as nossas emendas impositivas, ou alguém aí que queiram fazer doações para a entidade, né, para essa entidade buscar esses atendimentos à nossa população. Não só a Lions, como também a Rotary e mais... Tem como mandar dinheiro para essas entidades, sim, só tem que ver a legalidade.
Exatamente isso, vereadores. Hoje o Lions, ele presta esse serviço para o município, ele faz um trabalho à parte, separado da entidade, onde eles acolhem as pessoas, as crianças que têm alguma dificuldade visual e levam fazer os exames. Eles fazem doação de óculos também, então o trabalho deles é totalmente voltado para a visão. Eles têm um instituto de visão também, um hospital de visão, onde fazem todo esse trabalho, tanto em Sinop quanto Sorriso ali. Eles fazem um trabalho bem bacana e as pessoas que fazem parte aqui no município levam esses pacientes para fazerem essas consultas. Então é um método meio mais rápido que eles conseguem atingir quando tem um caso de urgência, alguém que precisa de necessidade também.
Excelente indicação, vereador. Só para deixar bem claro, eu sou a favor que apoia todas realmente as instituições do município. A indicação do vereador é para o Rotary, né? Lions, né? Lions, só para a gente não confundir, são duas instituições diferentes, né?
Não, Lions. Ele é o Instituto da Visão, é uma situação. Nós temos no município o Rotary Club, uma instituição sem fins lucrativos, Lions, mesma coisa, sem fins lucrativos. O que eu estou pedindo, a adesão, um possível convênio com o Instituto de Visão, onde que o Lions tem essa situação. Não seria para o Lions do município e muito menos para o clube, para o Rotary. Seria o Instituto. Esse Instituto existe dentro do Estado, onde vários municípios têm, e de lá a gente vai ter os benefícios em situação. Essa é a situação.
Seria de nível Brasil?
Nível, o Instituto Lions, por exemplo, dentro do Estado, ele atua, entendeu? Só nessa área. É na parte de visão, oftalmologia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, existem vários outros municípios. Estou citando o município de Sorriso, porque Sorriso faz direto. Eu não sei qual que é a legitimidade que eles têm lá dentro, mas o Sorriso já repassa essa ajuda, né? Como eles não têm fins, eles já repassam essa situação. Então, é um negócio bem bacana que a gente pode ver melhor de perto aí, para a gente poder ter esses acessos. E não ficar à mercê, talvez esperar uma licitação ou comprar um serviço desse, de uma clínica, que nem a gente usa muito Nova Mutum, né? Tem um especialista lá. Talvez a gente fazer um intermédio, talvez até mesmo a clínica seja credenciada do Instituto. Porém, né, através dele, porque os custos são diferentes, são baixos. Eles bebem muito de doações, esse tipo de coisa, então, assim, talvez ali dentro a gente tenha uma assertividade bem maior do que hoje, né, esperando toda essa burocracia.
Com certeza. Foi só por questão de esclarecer um pouquinho melhor. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Fábio.
E mais uma vez aqui cumprimentar os que nos acompanharam via Facebook aí, desejar uma boa semana, né, a todos aí, e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Celso.
Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Com a permissão, amanhã, se Deus me permitir, completamos a primavera, né? E desejar à família Chamis que Deus conforte o coração de cada um nesse momento difícil. Às vezes as pessoas me perguntam da política. Eu falo que o lado bom da política é esse. Conhecer pessoas novas, um ciclo de amizade muito grande, de pessoas extraordinárias, que realmente veio ao mundo para fazer diferença na vida das pessoas. E eu acredito que o Chamis contribuiu muito com a vida de muitas pessoas. Isso é um lado gratificante da política, do meu ponto de vista, né? Dessa forma aqui, encerro desejando um ótimo dia e uma excelente semana a todos.
Convido a vereadora Alexandra.
Desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe, abençoe o nosso colega vereador Celso também, que está de aniversário amanhã, e que todos tenham um excelente trabalho nesta semana.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores e vereadora. Queria agradecer meu amigo Coco, vereador aí, que me representou no caso do Pedro Veloso. Acho que estava todos os vereadores atrás, e eu, quando toda vez que eu sou cobrado em questão da saúde, eu ligo pro Coco. E ele nunca mediu esforço em ajudar as pessoas e me ajudar também, né? Aqui nesse caso, me ajudou também, que eu fui cobrado, ele também. Então, agradeço, Coco, você, por tudo que você faz por mim na saúde aí. E queria agradecer o Fábio também, que fez um favor para mim na SEMA, Fábio. Obrigadão lá, Fábio. Fábio me representou lá também, nessa reunião lá. E queria desejar uma boa semana a todos aí, aos funcionários desta casa aí, e fique todo com Deus.
Convido o vereador Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, gostaria de agradecer a todos. Celso, feliz aniversário aí, muitos anos de vida, paz, é o que a gente pode desejar. E hoje, eu reparei que todos estão falando muito de política. Mas eu vejo política de uma seguinte forma: política não é bonita, e sim cheia de cobranças e responsabilidades, e a gente veste um casaco de vidro. Então, as cobranças vêm mesmo. Para quem não quer receber cobrança, não entra na política. A única coisa que eu gostaria é que a população se envolvesse um pouco mais em política e soubesse diferenciar os poderes antes de tantas cobranças. Só informando mais uma vez, nós fazemos parte de uma mesa do legislativo. O nosso papel é diferente do executivo, mas estamos para o mesmo empunho, servir a população e fiscalizar. Gostaria de agradecer, que essa semana seja abençoada para todos nós.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Também quero dizer aí que final de semana eu estava andando aí na estrada, fui ver a pavimentação que está fazendo ali no nosso município, aí no Trevo. Está ficando boa. O aterro está ficando de primeira. Tem que acelerar o passo porque a chuva está chegando e não pode vacilar. Está andando a todo vapor as obras do nosso prefeito aí, do nosso município. Então, a população só tem a ganhar quando a coisa está andando. Também quero desejar aí um feliz aniversário para o Celso. Carinhão as duas ovelhas para nós. Um costelão que é para nós poder comemorar junto com ele aí. E desejar uma semana abençoada a todos e fiquem todos com Deus.
Convido o secretário dessa casa, o senhor Eloir.
Cumprimentar os colegas vereadores, também cumprimentar colegas vereadores, os ouvintes aí que estão assistindo via Facebook. E no mais, desejar aí um feliz aniversário aí para o vereador Celso aí, que Deus dê muita saúde e paz aí nessa caminhada dele aí. Que Deus abençoe cada um de nós aí. Boa semana a todos.
Convido o vice-presidente César.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer àqueles que nos assistem aí pelas redes sociais. Infelizmente hoje nós não temos nenhuma pessoa aqui para nos assistir. E fazer um pequeno comentário: quando o presidente ali estava falando na tribuna sobre projetos, e quando vem um projeto para nós votarmos, quando a mesa diretora formula um projeto, ela tem o parecer jurídico e, se for preciso, tem o parecer financeiro também da nossa contabilidade. Então, aqui tudo é feito, não é nada feito de qualquer jeito. Existe um jurídico que ele é efetivo e um outro que presta junto com o presidente. Então, nós temos bem amparado juridicamente aqui dentro da nossa Câmara. Eu confio nos dois jurídicos e na assessoria contábil também. Então, quando eu vou para a votação que tem um parecer aí, eu voto sem medo. Sem medo de votar. E gostaria também de desejar aí uma boa semana a todos.
O vereador Neto fez uma observação da política interessante. Questão da cobrança, se não querem ser cobrados, que não entra. E realmente, né? a população nos cobra, nós vereadores cobramos o prefeito, secretário, e o secretário, o prefeito cobra para frente, e assim é uma corrente, né? É claro que às vezes nós não temos o resultado que a gente gostaria que tivesse para atender a nossa população, mas estamos sempre cobrando. E esse é o nosso trabalho, fomos eleitos para isso e vamos estar sempre cobrando. Gostaria de convidar a todos para a audiência pública amanhã, dia 19, às 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. E dizer, Celso, que está aqui, convidar a todos para o aniversário do Celso amanhã. Brincadeira. Desejar ao Celso aí um feliz aniversário, né? Amanhã está, como se diz, conquistando mais um ano aí de experiência. E que Deus possa te abençoar sempre, sendo essa pessoa aí maravilhosa para nós aqui no nosso meio. Desta forma, eu encerro a 29ª sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023.